Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1875 Capítulo 16. O primeiro cuidado de Martinho logo ao sair do baile, em que viu mal-lograda a sua tentativa de apreender Isaura, foi ver ao senhor dela uma longa e minuciosa carta, comunicando-lhe que tinha tido a fortuna de descobrir a escrava que tanto procurava. Contava por miúdo as diligências que fizera para esse fim, até descobriu-a em um baile público, e encarecia o seu procurimento e perspicácia para esbirro, dizendo que a não ser ele, ninguém seria capaz de farejar uma escrava na pessoa de uma moça tão bonita e tão prendada. Alterão os fatos e as circunstâncias do modo mais atroz e calunioso, dizia-lhe em frases de taverneiro, que Miguel se estabelecera no Recife com Isaura a fim de especular com a formosura da filha, qual, a poder de amar laços à rapaziada vadia e opulenta, tinha por fim conseguido apanhar um patinho bem gordo e facil de depenar. Era este um pernambucano por nome Alvaro, moço duas vezes milionário e mil vezes desmiolado, que tinha por ela uma paixão louca. Este moço, a quem ela trazia iludido e engodado ao ponto de ele querer desposá-la, caiu na tolice de levá-la a um baile, onde ele Martinho teve a fortuna de descobri-la, e a teria apreendido, e estaria ela já em marcha para o poder de seu senhor, se não fosse a oposição do tal senhor Alvaro, que apesar de ficar sabendo de que Halé era a sua heroína, teve a pouca vergonha de protegê-la escandalosamente. Prevalecendo-se das valiosas relações e da influência de que gozava no país e razão de a sua riqueza, consegui impedir a sua apreensão, e tornando-se fiador dela a conservava em seu poder contra toda a razão e justiça, protestando não entregá-la senão ao seu próprio senhor. Julga que a intenção de Alvaro é tentar meios de libertá-la, a fim de fazê-la sua mulher ou sua amazia. Julgava de seu dever comunicar-lhe tudo isso para seu governo. Este em suma o conteúdo da carta de Martinho, a qual seguiu para o Rio de Janeiro batendo no nete que levava a carta de Alvaro, fazendo proposições para a liberdade de Isaura. Leão-se o contente com a descoberta, mas cheio de ciúme e inquietação em vista das informações de Martinho, apressou-se em responder a ambos, e o mesmo paquete que trouxe a resposta insolente e insultuosa que dirigiu a Alvaro, foi potatador da que se destinava a Martinho, na qual o autorizava a apreender a escrava em qualquer parte que a encontrasse, e para maior segurança remetia-lhe também procuração especial para esse fim, e mais algumas cartas de recomendas às pessoas importantes para o chefe de polícia, para que o auxiliasse naquela diligência. Martinho mais que depressa dirige-se à casa da polícia e apresentando ao chefe todos esses papéis, requeriu-lhe que mandasse entregar-lhe a escrava. O chefe em vista dos documentos de que Martinho se achava munido, entendeu que lhe não lhe era possível denegar-lhe o que dia. Expediu ordem por escrito para que lhe fosse entregue a escrava em questão e deu-lhe um oficial de justiça e douve guardas para efetuarem a diligência. Foi, portanto, o Martinho que, munido de todos os poderes e competentemente autorizado pela polícia, apresentou-se com suas escolta à porta da casa de Isaura, para arrebatar Alvaro a cobiçada presa. Ainda este infame, murmurou Alvaro em dentes ao ver entrar o Martinho. Era um rugido de cólera impotente, que o angustiado mancebo arrancara do íntimo da alma. Que deseja de mim o senhor? Perguntou Alvaro em tom seco e altivo. Vossa senhoria, que bem me conhece, responde o Martinho, já pode presumir pouco mais ou menos o motivo que traz? Nem por sombras posso adivinhá-lo, antes me causa estranheza esse aparato policial, de que vem acompanhado. Sua estranheza cessará, sabendo que venho reclamar uma escrava fugida, por nome Isaura, que não há muito tempo foi por mim apreendida no meio de um baile, no qual se achava vossa senhoria, e devendo eu enviá-lo a seu senhor no Rio de Janeiro, vossa senhoria isso se opôs sem motivo algum justificável, conservando-a até hoje em seu poder contra todo direito. Alto lá, senhor Martinho. Penso que não é pessoa competente para dar ou tirar direito a quem lhe parecer. O senhor bem sabe que eu depositário dessa escrava e que com todo o direito e consentimento da autoridade a tenho debaixo de minha proteção. Esse direito, se é que se pode chamar direito a uma arbitrariedade, cessou, desde que vossa senhoria nada tenha alegado em favor da mesma escrava.
Ideia!
Continuou apresentando o papel. A Aqui está a ordem expressa e terminante chefe de polícia, mandando que me seja entregue a dita escrava. A isto nada se pode opor legalmente. Pelo que vejo, senhor Martinho, disse Alvaro depois de examinar rapidamente o papel que Martinho lhe entregara. Ainda não desistiu de seu indigno procedimento, tornando-se por um pouco dinheiro o vil instrumento do algoz de uma infeliz mulher. Reflita, e verá que essa infame ação só pode inspirar asco e horror a todo mundo. Martinho, achando-se acostado pela polícia, julgou-se com direito de mostrar-se áspero e arrogante, e portanto com imperturbável sangue frio. Senhor Alvaro, eu vim a esta casa somente com o fim de exigir em nome da autoridade a entrega de uma escrava fugida, que aqui se acha acoutada, e não para ouvir repreensões, que o senhor não tem direito de dar-me. Trate de fazer o que a lei ordena e a prudência aconselha, se não quer que use de meu direito. De varejar esta casa e levar à força a escrava. Retire-te, miserável esbirro, bradou Alvaro com força, não podendo mais sopear a colera. Desaparece de minha presença, se não queres pagar caro o teu atrevimento. Senhora, o que faz?
Ude!
Urei Geraldo, não achando muita razão em seu amigo, por prudência até ali se tinha conservado silencioso. Mas vendo que a colera e imprudência de Alvaro excedendo os limites, julgou de seu dever intervir na questão, e aproximando-se de Alvaro e punchado-lhe o braço.
Que faz?
Disse-lhe Enzo Alvaro. Não vês que com esses arrebatamentos não consegue senão comprometer e agravar a sorte de Isaura? Mais prudência, meu amigo.
Mais fazeca.
Não me dirás. Entrega, replicou Alvaro terminantemente. Conservarão-se todos lá silenciosos por alguns momentos. Aro parecia refletir.
Ocorre-me um expediente, disse ele ao ouvido de Geraldo. Vou tentá-lo.
E sem esperar resposta, aproximou-se Martinho.
Senhoma, disse-lhe ele, desejo dizer-lhe duas palavras em particular com permissão aqui do doutor.
Estou às suas ordens, replicou Martinho. Estou persuadido, senhor Martinho, disse-lhe Alvaro em baixa, tomando de parcha, que a gratificação de 5 contos é o motivo principal que o leva a proceder desmaneira contra uma infeliz mulher que nunca o ofendo. Está em seu direito, eu reconheço, e a soma não era desprezar. Mas se quiser desistir completamente desse negocio e deixar em paz essa escrava, dou-lhe o dobro dessa quantia.
Dobro, descontos de réis, exclamou Martinho arregalando os olhos.
Justamente, descontos de réis de hoje mesmo. Mas, senhor Alvaro, já empenhei minha palavra para com o senhor da escrava, dei passos para esse fim.
Que importa?
Diga ela, evadiu-se de novo, ou dê outra qualquer desculpa. Como se é tão público que acha em poder de vossa senhoria?
Ora, e sua vontade, senhor Martinho, pois um homem vivo e atilado como o senhor embaraça-se com tão pouca coisa.
Vai, disse Martinho depois de refletir um instante. Já que vossa senhoria tanto se interessa por essa escrava, não quero mais afligi-lo com semelhante negócio, que a dizer-lhe a verdade bem me reposta.
Aceito,
obrigado. É um importante serviço que vai me prestar. Mas que volta darei eu ao negócio para sair-me bem dele?
Veja lá, sua imaginação é fertil em recursos, e há de inspirar-lhe algum meio de safar-se de dificuldades com a maior limpeza.
Martinho ficou por alguns momentos a roer as unhas, pensativo e com os olhos pregados no chão. Por fim, levantando a cabeça e levando a testa do índice. Dizer que a escrava desapareceu de novo não é conveniente, iria comprometer a vossa senhoria, que se responsabilizou por ela. Direi somente que, bem averiguado o caso, reconhece que a mula que vossa senhoria tem em seu poder não é a escrava em questão, está tudo acabado.
Essa não é mal achada, mas foi negócio tão público.
Que importa? Não se lembra vossa senhoria de um signal em forma de quegnimadura em cima do seio esquerdo, que vem consignado no anúncio? De não se achou semelhante signal, que é muito característico, e está destruída a identidade de pessoa. Acrescentarei mais que a moça, por quem vossa senhoria se interessa, vista de noite é uma coisa, e de dia é outra, quem nada se parece com a linda escrava que se acha desibscripta no anúncio. E que em vez de ter 20 anos mostra os teus 30, e muitos para 40,
e que toda aquela mocidade e formosura era efeito dos arrebiques e da luz vacilante dos lustres e candelabros. O senhor é bem engenhoso, observou sorrindo-se, mas os que a virão, nenhum crédito darão a tudo isso. Resta, porém, ainda uma dificuldade, senhor Martinho, é a confissão que ela fez em público. Isto há de ser custoso de embaçar-se.
Qual custoso? Nega-se que ela é...
Restos de histerismo e é sujeita a alucinações. Bravo, senhor Martinho, confio absolutamente em sua pericia e habilidade. E depois? E depois comunico tudo isso ao chefe de polícia. Declaro-lhe que nada mais tenho com esse neuzi. Passo a procuração a qualquer meirinho ou capitão do mato que se queira encarregar dessa diligencia. E ato contínuo do escriovo da senhor da escrava comunicando-lhe o meu engano, com o que ele por certo desistirá de procurá-la mais por aqui, e levará a outras partes as pesquisas. Que tal, meu plano? Admiravel, e cumpre não perdermos tempo, senhor Martinho. Vou já neste andar, e em menos de 2 horas estou aqui de volta, a dar parte do desempenho de minha comissão. Aqui não, que não poderei demorar-me muito. Espero em minha casa e lá receberá a soma convencionada. Podem-se irá, disse Martinho ao oficial de justiça e aos guardas, que se achavam postados do lado de fora da porta. Sua presença não é mais necessária aqui. Não há dúvida? Continuou ele consigo mesmo. Isto vai a dobrar como no Lansquenet. Esta escrava é uma mina que me parece não estar ainda esgotada. E retirou-se fregando as mãos de contentamento. Então... Que arranjo fizeste com o homem, meu Alvaro? Perguntou Geraldo, apenas Martinho voltou às costas.
Excelente.
Respondeu Alvaro. A minha lembrança surtiu o desejado efeito, e anda mais do que eu esperava. Alvaro, em poucas palavras, deu conta ao seu amigo do mercado que fizera com Martinho. Que caráter desprezível e abjecto o deste Martinho! Exclamou Geraldo. De um tal instrumento não se pode esperar obra que preste. E julgas ter conseguido muita coisa, Alvaro, com o passo que acabas de dar. Não muito, porém, alguma coisa sempre posso conseguir. Pelo menos consigo deter o golpe por algum tempo, e como diz lá o rifão popular, meu Geraldo, enquanto pau vai e vem, fogão às costas. Enquanto Leôncio, persuadido que a sua escrava não se acha aqui no Recife, à procura por todo esse mundo, ela que fica tranquilamente à minha sombra, livre de perseguições e dos maus tratos de um bárbaro senhor, e eu terei tempo para ativar os meios de arranjar provas e documentos que justifiquem o seu direito à liberdade. E quanto me basta por agora, quanto ao resto, já que parece julgar a minha causa irremissivelmente perdida, a justiça divina me inspirará o modo por que vou proceder. Como te enganas, meu pobre Alvaro, cuidas... que arredando o marfatinho ficas, por enquanto livre de perseguições e pesquisas contra a tua protegida. Não faltarão malsins igualmente esganados por dinheiro, que pelos 5 contos de réis, que para esses miseráveis é uma soma fabulosa, se ponham à cata de tão preciosa presa. Agora principalmente que o Martinho deu a alarma e que esse negocio tenha atingido a um certo grau a de celebridade, em vez de um... aparecerão 100 martinhos no Isabela fugitiva e não terão mais que fazer senão seguir a trilha batida pelo primeiro. És muito meticuloso, Geraldo, e encaras as coisas sempre pelo lado pior. É bem provável que bem as patranhas inventadas pelo Martinho e que ninguém mais se lembre de descobrir a cacaptiva Isaura nessa moça. Por quem me interesso, embora 1000 malsins a procurem por todos os cantos do mundo, pouco me importará. Sempre obtenho uma dilação que poderá me ser muito vantajosa. Pois bem, Avaro, vamos que assim aconteça, se tu não vês que esse semelhante procedimento não é digno de ti. Que assim incorres realmente nos epitetos afrontosos com que obsequiou-te o tal Leôncio e que te tornas verdadeiramente um seductor e acoutador de escravos alheios.
Desculpe, meu caro Geraldo, não posso aceitar a tua reprimanda.
É, só pode ter aplicação aos casos vulgares, e não há circunstâncias especialíssimas em que eu e Isaura nos achamos colocados. Eu não dou couto nem cacapeio uma escrava, protejo um anjo, e amparo uma vítima inocente contra a sanha de um algoz. Os motivos que me impelem, e as qualidades da pessoa por quem dou estes passos, nobilitam o meu procedimento, e são bastantes para justificar-me aos olhos de minha consciência.
Pois bem, Alvaro, faze o que quiseres,
Não sei que mais possa dizer-te para demover-te de um procedimento que o julgo não só empreende, como a falar-te com sinceridade, ridículo e indigno da tua pessoa. Geraldo não podia dissimular o descontentamento que lhe causava aquela cega paixão que levava o seu amigo a atos que qualificava de burlesco desatino e loucura inqualificável. Por isso, longe desleal com seus conselhos e indicar-lhe os meios de promover a libertação de Isaura, procurava com todo o empenho demovê-lo daquele propósito, pintando o negócio ainda mais difícil do que realmente o era. De bom grado, se lhe fosse possível, teria entregado Isaura a seu senhor somente para livrar Álvaro daquela terrível tentação, que o ia precipitando na senda das mais ridículas extravagâncias.